a gente vai conversar com a Raquel Braga, membro da Associação Juízes pela Democracia, JD. Olá, Raquel, bom dia.
Bom dia, Marilu, tudo bem?
Tudo bem. Raquel, bom, vamos começar aqui a nossa conversa falando da audiência marcada para as 14h de hoje, né? Primeiro encontro de Lula aí com a juíza Gabriela Hart sobre o sítio em Atibaia. Qual a sua expectativa em relação a esse encontro, né? Esse interrogatório, né, que a juíza vai fazer, ela que está substituindo o Sérgio Moro na Lava Jato?
Bom, todo esse processo da Lava Jato, ele acaba sendo um processo que envolveu muitas acusações, né? Acusações de imparcialidade, de impessoalidade, de lawfare, a lei usada como arma de guerra, há acusações de grosseiras violações a garantias fundamentais. Então, um processo que se tornou um símbolo, né, e também um símbolo de combate à corrupção e de críticas de juristas renomados, né? Existem dois livros, comentários de uma sentença pronunciada e comentários de um acórdão anunciado, que vão desde o questionamento da incompetência até a ausência de prova. É importante atestar que nós não estamos, né, na verdade eu falo até uma opinião pessoal, porque quanto mais o judiciário se distanciar do executivo e do legislativo, melhor. Você veja que o juiz Manuel Soares, que é presidente da associação, presidente da direção da Associação Sindical dos Juízes de Portugal, ele atestou: quanto menos confusão houver entre política e justiça, melhor para o sistema político-democrático e melhor para o cidadão, né? Quando há um excessivo protagonismo ou do judiciário, que andou, inclusive, no caso do juiz Moro, né, andou por países, andou pelo mundo falando sobre o caso, considerando que era um caso de atenção pública. Então, quanto mais o judiciário for aí discreto, melhor. Então, eu até estou esperançosa que a juíza que agora toma o caso, né, considerada uma juíza dedicada, consiga dar esse devido afastamento, né, do Poder Judiciário para a questão crítica e delicada, um processo conturbado, polêmico, né, cujo potencial candidato na disputa eleitoral, o campeão das pesquisas, foi preso, né, por um juiz que aceita atualmente compor o governo do candidato que diz em campanha que o Lula apodrecerá na cadeia, né, e o juiz que o condenou aceita ser ministro da Justiça. Então, de uma certa forma, eu vejo com esperança essa nova condução do processo, considerando, inclusive, que distanciados dos fatos, você tem um processo com características com bases melhor para as próximas decisões, né? Temos aí o depoimento do Marcelo Odebrecht, que afirmou jamais ter falado com Lula sobre a ligação, que negou o interrogatório que os contratos das construtoras estivessem relacionados com a Petrobras, né? Então, há também uma alegação da defesa de suspeição do Moro no decorrer do processo. Quer dizer, quem sabe nós não tenhamos aí um novo encaminhamento para esse processo.
Certo. Agora, Raquel, você estava falando, né, das relações, né, na política, política e justiça. Agora vamos acrescentar mais um outro segmento, né, as Forças Armadas. Você viu que saiu, né, recentemente numa entrevista à Folha de São Paulo, Eduardo Vilas Boas, né, o general, o comandante, disse, né, que realmente pressionou aí o Supremo Tribunal Federal em abril pediu, né, via Twitter, para não libertar o Lula, né? E ele assumiu esse cálculo de intervir mesmo, né? Como é que você viu essa declaração e, afinal de contas, tirou o Lula mesmo das eleições, né?
Veja bem, o certo é que a democracia não pode viver sob suspeita, né? Então, não se está aqui fazendo um juízo de valor, né, sobre a eleição, sobre a culpa do Lula. Como juíza, o que me interessa, e também na linha, no mesmo citado juiz Manuel Soares, o que me interessa é o dano que possa causar à imagem da justiça e no princípio de separação dos poderes, valores que devem ser protegidos. O mesmo vale em relação, né, a essas ameaças militares. Os militares, eles têm uma função de defesa. Então, não é possível a nossa democracia ficar sob suspeita. Quando uma declaração como essa questiona, inclusive tenciona ameaçar o Supremo Tribunal Federal, isto acaba sendo de uma relevância para o próprio processo eleitoral. Isso acaba fazendo a confusão entre independência, imparcialidade e mesmo a independência dos poderes, que é fundamental, que é a sustentação dos parâmetros democráticos para um país.
E Raquel, não sei se você chegou a ver uma nota técnica, né, Escola Sem Partido, que está mobilizando aí o Ministério Público em todo o país. A gente tem a notícia que mais de 200 promotores e procuradores de justiça aderiram ao manifesto que repudia, entre aspas, professores militantes e ativistas. E segundo o documento, né, abre aspas novamente, as famílias são lesadas quando a autoridade moral dos pais é solapada por professores que se julgam no direito de dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado. Como é que você está vendo essa mobilização?
Olha, a Carmen Lúcia, no julgamento sobre a questão das intervenções nas universidades, também o que ocorreu nos processos eleitorais, ela pronunciou em seu julgamento a seguinte assertiva: pensamento único é para ditador, verdade absoluta é para tiranos. A democracia é plural em sua essência. A Constituição garante a liberdade de pensamento, a Constituição garante aos professores a liberdade de cátedra, né? Escola Sem Partido, essa afirmação, ela soa como algo que quer exatamente implementar na prática o contrário, porque as escolas não têm partido. Fui professora municipal durante 5 anos, antes de ser juíza. Conheço as pessoas que estão no município, no ensino federal. Essas pessoas, elas manifestam o conhecimento dentro de um programa que, inclusive, é aprovado pelo MEC, com conteúdo programático, com a divisão das disciplinas e do conteúdo estabelecido. Então, o que se quer dessa escola sem partido? Né? Você imagina um pai que acredita no criacionismo e o professor de ciências ficar impedido de falar sobre Darwin. O pai que acredita na Terra plana e um professor ficar impedido de dizer que a Terra é redonda. Né? A questão sexual, quando os próprios pais, com o consentimento das mães, são os abusadores das crianças, onde essas crianças encontram abrigo, liberdade e confiança para fazer essas denúncias? As estatísticas estão aí. As escolas são responsáveis por grande parte das denúncias de abuso dos pais. Então, veja bem, não estou querendo, não há na escola um conflito em relação aos educandos e seus pais. Há, às vezes, um conflito entre o saber e a ignorância. E esse saber, ele tem que prevalecer, porque é a proteção não só dos filhos, como dos cidadãos, o desenvolvimento de um país, ele é guiado pelo saber da sua juventude, dos seus integrantes. Enfim, essa discussão de escola sem partido me parece muito demagógica, vem na esteira dos sucessivos fatos que aconteceram com o Brasil, desde o impeachment da Dilma, também outro processo muito discutido nos meios acadêmicos. Então, onde essa onda de violação do devido processo legal, essa onda de declarações ameaçadoras de generais, isso é o pior para a democracia. Isso não contribui, né? Se as pessoas interessadas num futuro, numa solidificação da democracia, elas devem se unir e fazer essas devidas reparações, né? Essa história de escola sem partido vem nessa esteira de estado de exceção, de estado pós-democrático, que quer se consolidar no Brasil. E nós estamos aqui para dizer que estamos atentos e colocar as discussões no seu devido lugar.
Certo. Outra polêmica também lançada, né, é exatamente a questão da redução da maioridade penal, né? O presidente eleito Jair Bolsonaro, né, se fosse por vontade pessoal dele, ele disse que reduziria para 14 anos, né? Mas como ele vê que a medida não deverá ser aprovada, sim, propôs uma redução gradativa começando com 17 anos. Como é que você vê essa questão e as implicações, né? O que isso pode acarretar também, enfim, na sociedade?
Você veja, né? Essa onda, como se não bastasse criminalizar a política, agora querem criminalizar as crianças. O Estatuto do Adolescente, ele é fruto de discussões de especialistas, é toda uma interdisciplinaridade para a fixação da maioridade penal, a própria legislação internacional, as recomendações da ONU. Então, essa definição de o que é um adulto, da criminalização, da responsabilidade, ela não pode ser, da mesma forma, um anseio como se fosse a causa da violência. O índice de crimes cometidos por menores, ele não é significativo para contornar a violência. As crianças precisam de boas escolas, precisam de atividades lúdicas, ou seja, agora a intervenção militar no Rio de Janeiro, ela gasta por dia muito mais do que foi investido em décadas nas comunidades, com opções culturais, com opções de ensino. Então, por que eu fico pensando, política não é uma vontade da cabeça do administrador? Há que haver um profundo conhecimento sobre a administração da cidade. E esse profundo conhecimento, ele tem que passar necessariamente por consulta aos especialistas da área. Então, não há psicólogo, não há professor, não há... Essa questão da escola sem partido, ela serve como exemplo do seguinte: se os professores doutrinassem os seus alunos, nós não estaríamos atualmente com esse quadro atual em que pessoas pedem criminalização de uma criança de 14 anos. 14 anos, o próprio Bolsonaro, quando o filho dele fez a desastrosa afirmação de que bastava um cabo e um soldado para prender, para fechar o Supremo, ele depois disse que era apenas um menino, né? O filho dele, me parece, tem 35 anos. Então, é só para
a gente fazer um paralelo de que quando as pessoas defendem a maioridade com 14 anos, elas não estão se pondo no lugar de um pai que teve um filho de 14 anos que tenha cometido um deslize. Porque se você se colocar, colocar essa criança que será criminalizada como seu filho, como seu sobrinho, como seu irmão, e todas as pessoas que fazem parte do seu afeto, você não terá dúvida que estará cometendo uma violação, estará passando um atestado que a sociedade, que os pais, que todos os meios do país foram incompetentes em salvar a criança. Pelo contrário, querem transformar a criança num criminoso.
Agora, Raquel, você que é juíza do trabalho, vamos falar do Ministério do Trabalho, né? O presidente eleito falou que, não, vamos acabar aí com o Ministério do Trabalho, colocar em outra pasta, né? Junto com outra pasta, agora já voltou atrás, enfim, disse que vai ter, manter o trabalho, a pasta do trabalho como status de ministério, não vai ser uma secretaria, mas também onde será incorporada, né? Em qual ministério, né? Tá uma confusão. Queria que você falasse sobre isso, Raquel.
Olha, o tempo é curto, eu vou mencionar, procurem saber, inclusive na página da Ana Matra, que a Ana Matra lançou uma nota sobre isso, que atribua até a essa recuada, né, do futuro presidente, que de início declarou que iria extinguir o Ministério do Trabalho. E agora já diz que vai colocá-lo numa pasta. A questão é a seguinte, colocar numa pasta, mesmo que o Ministério do Trabalho seja o principal dessa pasta, ainda assim há uma perda, e essa perda se relaciona a retrocesso de conquistas civilizatórias, né? Então, os retrocessos que nós temos que impedir, respeitar sim, houve uma eleição, e para que o processo democrático, o balanço democrático do poder não seja atingido mais uma vez, nós temos que respeitar esse processo. Agora, não podemos nos calar ou nos omitir quando as propostas significam redução a patamar civilizatório, retrocessos sociais. O Ministério do Trabalho, ele tem, entre suas funções, a fiscalização, inclusive, de denúncia e desconstituição do trabalho escravo. Por exemplo, o Ministério do Trabalho faz a fiscalização dos recolhimentos da Previdência. Então, é tudo em cadeia, né? Você destrói o Ministério que fiscaliza o cumprimento do Fundo de Garantia, que fiscaliza o cumprimento dos recolhimentos previdenciários, que fiscaliza o cumprimento das leis trabalhistas. Qual o interesse dessa extinção de pasta? Ou de colocar essa pasta junto com outras que talvez ela não tenha a devida prioridade. Então, o desmonte da presidência, né, nós podemos fazer essas perguntas. Passar o valor considerável do fundo de garantia para o Paulo Guedes administrar sem uma fiscalização efetiva do Ministério do Trabalho? Então, esse desmonte de setores, de equilíbrio, porque se trata de um ministério que vai contrabalançar a diferença entre o Estado e os trabalhadores, né, onde há uma diferença de poder econômico, onde a outra parte precisa de proteção, não, realmente inaceitável que a gente esteja discutindo a extinção do Ministério do Trabalho como se também fosse possível, porque são passos que vão sendo dados,
a extinção da própria Justiça do Trabalho.
Exato. Raquel, muito obrigada aqui por toda a sua análise. Muito obrigada, um grande abraço para você e até a próxima.
Até a próxima, querida. Estamos aí, vamos defender esse balanço democrático do poder.
Vamos. Falamos aqui com Raquel Braga, membro da Associação Juízes pela Democracia, JD.